A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade. Sempre com um convidado especial. USP Analisa.
O USP Analisa está apresentando um especial sobre a justiça de transição corporativa, uma nova geração de estudos jurídicos que envolve a reparação de ações negativas cometidas por empresas como envolvimento com regimes autoritários. Você ouve agora a última parte da entrevista sobre esse tema, com o professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Eduardo Saad Diniz. Professor, aproveitando esse gancho da compensação, se a gente for pensar, trazendo o caso aqui para o Brasil, né? O relatório da Comissão Nacional da Verdade, que lista uma série de empresas que colaboraram com a ditadura militar brasileira, ele foi entregue em 2014. Bom, a gente está em 2020, praticamente 2021. Por que é que é tão difícil obter algum tipo de reparação dessas empresas, ou até mesmo ter algum tipo de punição pelos seus atos?
Olha, Thaís, o ponto central é o reconhecimento da responsabilidade, né? Ou das distintas formas de cumplicidade que sejam, ainda que seja o silêncio, né? Porque sem isso eu não consigo enfrentar a continuidade das práticas ao longo do tempo. Eu nem começo a fazer a transição. Aliás, isso vai gerando uma certa aceitação, uma normalização de cumplicidade com dinâmicas autoritárias. Quer dizer, já era lá, não aconteceu nada, eu posso continuar, que está tudo muito bem, obrigado. Eu não tenho sequer voz moral para fazer frente, né, à ascensão de dinâmicas autoritárias no país. Ah, é você que está me chamando de autoritário? Aliás, você que estava junto comigo lá em 64. Se você não fizer nada, eu vou entender que nada foi feito mesmo. Né? Enfim, uma das principais empresas do ramo das telecomunicações, ela coloca lá um editorialzinho no jornal, quer dizer, é legal, é importante, mas caramba, você é uma potência das telecomunicações, né? O que eu gostaria era de um pouco mais de imaginação moral e criminológica para a gente seguir adiante. Desde 2014, pelo menos até onde vai meu conhecimento, já são 53 empresas que aparecem lá no trabalho da Comissão da Verdade, né? Tá bom, você é o compliance officer dessa empresa, você representa essa empresa nos foros de integridade internacional, mas o nome da sua empresa apareceu num relatório de cumplicidade com dinâmicas autoritárias, você não vai fazer nada? Como que você entende, me convença, porque eu estou aberto ao diálogo, como que você entende, então, que a integridade dos negócios pode colocar debaixo do tapete da história, né, a ausência de compromisso democrático. Né? É simples assim, sabe? Eu procuro trabalhar nesse nível de bastante simplicidade. Né? Abre os arquivos. Quer dizer, recursos não te faltam. Né? Mesmo para a Volkswagen, eu sou super elogioso da iniciativa, né, que é algo, é um começo, mas os valores que estão ali monetizados são muito inexpressivos. Né, diante do gigantismo e da capilaridade dessa gigante empresa. Né? O que é que a impede, né, de avançar no processo transicional? Né? O que é que a impede de entender que é um ator? Né? Quer dizer, no sentido político, não de exercício de poder, de imposição de poder sobre o outro, mas de encontrar a legitimação democrática, né, da sua ação empresarial. Mas isso não é um privilégio só dessas questões de transição, não, viu, Thaís? Se a gente for estudar essas questões de integridade nos negócios, o Brasil ainda, na minha opinião, aquilo que eu tenho publicado dentro da USP, né, enfim, estou aberto às críticas, eu adoraria que as pessoas me criticassem e dissessem, né, Eduardo, você está errado, muda todas as suas pesquisas, porque você está errado, né? Existe uma baixa maturidade da ética empresarial ainda no Brasil hoje. A Lava Jato não impactou sensivelmente nos padrões de governança das empresas, e isso eu não digo sozinho, isolado dentro da USP, né? Há colegas da PUC do Rio de Janeiro, sobretudo da Contábeis ali no Rio, que têm produzido indicadores para demonstrar isso, né? Do baixo impacto da Lava Jato na mudança do comportamento ético empresarial. Né? Vou te contar uma anedota se eu tiver tempo. Os dados produzidos sobre essa área de ética nos negócios são feitos majoritariamente pelo setor privado mesmo, né? Sobretudo pelas auditoras, né? E é o que tem que eu posso fazer, né? A gente vive naquela precariedade da universidade pública, sem recursos, né? E sem estrutura, e sem laboratórios, e sem nada para fazer pesquisa, então a gente tem que usar dados secundários, né? Colhidos por outros, que são dados, portanto, que têm o seu interesse, né? Claro, né? De mercado, né? O que a gente coloca é o viés cognitivo nos dados. Mas vamos aos dados produzidos pelo setor privado. Thaís, quando você vai ao médico, né? O médico faz algum tipo de exame para saber o que que você tem, né? Ele te pergunta, inclusive, seu histórico de vida, às vezes, se ele for um médico já melhorzinho, né? Então, o médico faz um diagnóstico para te oferecer um tratamento. O que que a empresa faz, né, deveria fazer? Ela faz uma análise de risco para conhecer qual é a dinâmica de causação do crime, quais são os mecanismos de detecção, né, das infrações econômicas no ambiente empresarial, para depois criar a consultoria. Isso é normal. Os dados produzidos pelo setor privado vão dizer o seguinte: apenas 30% das empresas brasileiras, né, autodeclaram, então você já põe a dúvida nessa self-report, né, disponibilizarem de uma matriz de risco. E eu nem estou vindo fundo na qualidade dessa matriz de risco. Eu só estou te dizendo que a maioria das empresas, quando tem esses programas de integridade nos negócios, sequer fizeram o exame clínico básico, né? Botou lá um tratamento qualquer, entendeu? Desses 30%, apenas 30%, isso nas mesmas pesquisas do setor privado, apenas 30% autodeclara que essa matriz de risco exerce algum tipo de influência nas decisões estratégicas da empresa. O que é que significa isso? Né, que toda essa lógica de integridade nos negócios é um love for sale, né? Quer dizer, uma grande indústria, um grande produto de marketing, muito bem feito, é verdade, né? Mas são modelações abstratas que não repercutem sensivelmente na forma como as empresas, né, se relacionam conosco, né, se relacionam conosco. Então, por isso que eu digo assim, não é só o problema lá do regime autoritário, não. Existe uma grande continuidade da ausência de responsabilização e da ausência do reconhecimento do papel das empresas na sociedade brasileira.
Eu quero voltar a abordar, professor, outros casos dessa parte de responsabilidade das empresas, mas só para a gente finalizar a questão dos regimes autoritários, a lei da anistia, né, que anistiou todos os crimes políticos ou com motivação política, e que marcou o início do fim da ditadura militar aqui no Brasil em 1979, ela pode ser considerada um entrave para a justiça de transição corporativa? Pensando nesse caso de empresas que colaboraram com o regime militar no Brasil.
Essa é uma pergunta muito inteligente. Obrigado, Thaís. O problema não está só na lei, né? A lei produziu aquele grande acordão, né? Ela é um consenso. Os estudiosos, sobretudo na ciência política, vão falar que ela foi o mal menor para permitir uma transição pacífica, aquela lógica da lenta e gradual e segura transição, etc. e tal, né? A questão é que o Brasil é indiferente ao que diz a própria lei de anistia, né? O Brasil não aplica, não implementa, né? O Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Na questão da guerrilha do Araguaia, que tinha ali uma argumentação próxima ao famoso caso Barrios Altos, né? No Peru. Mas a nossa corte entendeu, Alice, essa lei é uma lei do polo internacional, ela não tem validade interna para nós. A gente não acha bonito que tem a lei lá, acha bonita a condenação da corte interamericana, mas a gente não tem condição de internalizar, né? Quer dizer, então a gente mantém aquele pacto, né, do deixa como tá para ver como é que fica, né? E é isso, né? E não é à toa que a indiferença moral em relação a atrocidades tem ganhado tanta proeminência, né, entre nós, né? A gente não responsabiliza, né? Nós não entendemos o papel disso em função das nossas instituições, né? E aí a gente paga o preço, né?
A gente pode, você falou da questão de internalizar isso, né? A gente está no meio de uma pandemia, são quase 180 mil mortos, né? E a gente tem uma pessoa falando, e daí? É complicado, né, professor?
É, não, veja, houve tentativas sérias de entender que as mortes da pandemia, sobretudo em relação às comunidades indígenas, né, que isso significaria, e aí a gente está falando de direito penal internacional, a configuração do crime de genocídio, né? De genocídio. Só que a Tribunal Penal Internacional arquivou o processo, né? Quer dizer, ah, não, mas configura ou não configura a conduta típica do genocídio? Quantas pessoas mais nas comunidades indígenas têm que sofrer, né? Pela ausência de atuação, ou melhor dizendo, pela omissão, né? Da gestão pública, né? No contexto da pandemia. Esse é um problema delicado. Hoje eu tenho participado, Thaís, também, enfim, a gente está falando para a USP, né? Eu tenho participado de vários aí internacionais que tentam criar um novo delito, né? Um novo crime internacional, uma nova figura, que é o ecocídio, né? A gente pensa aí nos grandes desastres ambientais e etc, destruição massiva do meio ambiente, e também tentando expandir a própria noção de corrupção, né? O atual ministro da CGU já disse que existe um alinhamento, pelo menos por parte dele, né, de querer se somar a essa perspectiva de um novo crime internacional orientado pela figura da corrupção, né? E aí, puxa, eu talvez esteja falando demais quando os meus colegas aí, né, de fora do Brasil perguntam, e aí, né, Eduardo, o que é que você pensa sobre o ecocídio, né? Aí eu digo, olha, o Brasil, a gente está com problemas meio mais básicos, né? Eu tenho desastres socioambientais que eu não consigo internamente dar o mínimo de resposta para eles, né? E eu tenho puxa, aí eu estou dando a minha opinião sobre a configuração do genocídio, né? Mas, enfim, eu tenho a muito possível hipótese de configuração do genocídio, no caso, e a gente não tem a articulação internacional para fazer frente, né, à insuficiência das instituições locais, né? É isso, a gente tem que resolver os problemas básicos do genocídio para depois tentar encarar aquilo que é o problema do ecocídio, né? É assim que eu tenho me posicionado, sabe?
Aproveitando, professor, puxando essa questão ambiental, quando a gente pensa em justiça de transição, a gente pode fazer um paralelo também com casos recentes envolvendo a responsabilidade de empresas, como o rompimento das barragens da Vale, lá em Mariana e Brumadinho, a gente já até comentou, né, o caso de Mariana aqui no USP Analisa, e até mesmo esse caso recente de racismo envolvendo a morte de um homem no Carrefour lá em Porto Alegre. Tem algum paralelo que a gente consegue fazer?
Tem muitos paralelos, né? Tem muitos paralelos. A big picture, né, a grande figura, é a ausência de responsabilidade penal às empresas, né? O Brasil rapidamente enche os cárceres com a criminalidade de ruas e a gente vê, né, a gente poderia passar a tarde falando sobre escândalos corporativos que não chegam ao conhecimento do sistema de justiça criminal, né? Que rapidamente são neutralizados, né? Veja, carne fraca era um problema. A gente via uma empresa afetando diretamente o nosso padrão de segurança alimentar e que facilmente virou um problema de corrupção de funcionário público, do fiscal, né? No dia seguinte, a imprensa toda neutralizada e o presidente da República vai lá comer um churrasco, né? Quer dizer, nessa lógica de neutralização moral do conflito. O caso das barragens, né? E veja, eu tento, né, dialogar com... Eu conheço várias pessoas que trabalham no grupo econômico ali que está envolvido, são pessoas de altíssimo valor, altamente profissionais e competentes, mas eu não confundo a pessoa com a empresa, né? São coisas distintas, né? Nesse caso, eu não tenho uma neutralização moral, porque eu sei quem é que rompeu a barragem, eu sei quem foi o meu ofensor. A grande questão é que eu sou dependente dele, a vítima é obrigada a conviver com o seu ofensor. O Estado do Espírito Santo deixou de arrecadar, por exemplo, né? Como é que ele vai reparar ali, né? Então existe uma situação em que a agência da comunidade, a sua capacidade de se autodeterminar, fica limitada a uma dependência comunitária. Foi isso que eu defendi, Thaís, como livre docência até aí na USP de Ribeirão, né? Agora, esse diálogo, né, dos direitos humanos no ambiente empresarial, eles ainda apresentam muito baixo rendimento, né? Eu, em algum momento, quem sabe no Natal, Eu preciso terminar um texto, porque o ano que vem são os 10 anos dos princípios da ONU, né, sobre direitos humanos e empresa. E aí eu queria dizer, falar, olha, meu, 10 anos parece que foi ontem, porque a gente não teve nada muito significativo. Né? Eu sempre com o chapéu do criminólogo trazendo más notícias, né? Para dizer, olha, é muito importante, né, porque existe uma estratégia muito inteligente de levar a demanda das vítimas, né, para o ambiente empresarial ou mesmo para o sistema de justiça a partir dos direitos humanos. Né? Isso tem uma dimensão política muito importante. Que a gente tem que tomar cuidado. Quando eu falo assim, olha, as empresas são atores políticos, né, a gente tem que saber também que isso pode ser uma commodity muito perigosa. Eu posso usar direitos humanos, né, como uma esfera de legitimação da minha atividade empresarial, que eu não tenho. Né? Você pode participar do processo político, na minha opinião. Né? Eu sou super contra, ou melhor dizendo, eu sou radicalmente favorável à participação das empresas no processo eleitoral. Isso é uma oposição minoritária. Né? Se você quiser, a gente fala sobre ela, inclusive. Né? As empresas têm que participar, elas têm que financiar. Agora, eu tenho que saber quem é que financia quem e como essa pessoa que foi financiada atua em interesse da empresa ou atua contra os concorrentes da empresa. Né? Isso eu dou um padrão de controle social dessa relação entre empresa e agente político. Porque, do contrário, né, na minha opinião, eu uso recursos públicos para financiar, enfim, o muito deficitário processo político-eleitoral. E deixa de financiar infraestrutura básica de saúde, de educação. A gente vê a precarização da própria Universidade de São Paulo, dos nossos padrões de pesquisa e etc. Né? Recursos públicos a gente investe em infraestrutura social, na minha opinião. Ah, mas tem os pequenos partidos. Ótimo, então você cria um fundo público específico para os pequenos partidos. Né? Não é, eu não vou legislar pela exceção. Né? Não é porque eu tenho que financiar o pequeno partido que eu vou pegar 2 bilhões de reais e criar um fundo eleitoral. Né? Quer dizer, não tem lógica para mim essas questões. Né? Então, assim, por quê? Porque eu quero reconhecer, olha, a empresa tem liberdade de contratar? Tem. Então ela tem liberdade de financiar um político, porque ela também tem esse direito civil político. Só que, se ela tem liberdade de contratar, tem liberdade constitucional, ela também tem que ter liberdade, responsabilização penal. Ela é um ator tal qual a Thaís, tal qual o Eduardo. Né? Eu ganho uma dimensão de controle. Né? E essa participação das empresas, retomando o raciocínio, o uso, né, das empresas como atores políticos não vai significar o abuso. E aí eu exerço controle sobre o abuso. Eu priorizo o exercício do controle social formal, né, para as próprias empresas. Né? Isso que é a renovação. E eu falo tudo isso, viu, Thaís? Eu tirei isso da experiência que eu tive, curiosamente, com muito suor financiado, né, por uma agência de fomento pública, que é a FAPESP, também sou bolsista do CNPq, e eu consegui lá aquela bolsa de pós-doutorado na Universidade da Pensilvânia. E aí eu estudei com um brilhante criminólogo chamado William Laufer. Né? É muito na linha do professor Laufer que eu procuro desenvolver essas teses de convergência de controles. Né? Priorizo controle social formal para as empresas, de tal forma a convergir, né, com controles informais para a esmagadora maioria, né, das condutas sociais que nem são ofensivas, como é, por exemplo, a integração latino-americana que fazem determinados bancos, né, que circulam dinheiro do narcotráfico na América Latina. Né?
Aproveitando essa questão da corrupção, tentando aí fazer um paralelo, a justiça de transição corporativa poderia ter alguma atuação no envolvimento de empresas em grandes esquemas de corrupção, como os que foram desmontados pela Operação Lava Jato? Acho que o senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria, sim, que o senhor desse uma complementada.
Sim, sim, é fascinante. Se a gente olha para as colaborações premiadas, né, as delações da Lava Jato, é fascinante como a história do Brasil está ali. Né? Em uma delas, bom, eu vou dizer porque é público, né? Está no YouTube, né, a delação do Emílio Odebrecht, eu achei fascinante, né, fascinante, porque ele mostra, olha, eu estava aqui, para o promotor de justiça, né, eu estava aqui antes de você nascer, né, quer dizer, a gente estava financiando todo mundo, quer dizer, a gente sempre financiou todo mundo, né, só que a grande questão é que nunca houve a capacidade de detecção das infrações, né, como as empresas nunca abriram seus arquivos, etc, tal, como os esquemas né, fraudulentos, né, como essa questão da corrupção política e empresarial nunca chegou ao alcance do sistema de justiça, né, nós nunca conseguimos entender quais são todos esses processos, né? A Lava Jato é só uma pequena expressão, né, de uma captura regulatória ou exploração de ambiente fragilmente regulado que tem 7, 8 décadas. É isso, né? Então, o que a gente pode aprender, ou vale dizer, o que é o sistema de justiça criminal pode aprender com os estudos transicionais, né, com uma iniciativa como essa da Volkswagen, por exemplo, vamos desenvolver técnicas mais sofisticadas de detecção das cartelizações, né, etc., né, daquilo que nunca foi detectado, daquilo que permanece há décadas sem detecção. Esse é o interesse do criminólogo nessa área.
E para a gente finalizar, professor, que contribuições a universidade pode trazer para o campo da justiça de transição?
É engraçado, né? Eu sempre digo isso quando eu dialogo com o mundo empresarial, ou mesmo como eu dialogo com o meu orientador lá nos Estados Unidos, ou com outros pesquisadores dos grandes centros internacionais, né? Eu falo, bom, que ótimo, né? Além de tudo, eu tenho que resolver os problemas sociais, né, e históricos do Brasil, né? Quer dizer, eu tenho que ficar aqui com todas as restrições que a universidade pública me impõe, e além de tudo, sou eu que tenho que dar a resposta. Mas a resposta à sua pergunta é essa mesmo, né? Eu tenho que oferecer a resposta. E eu me interesso por essa resposta num sentido mais amplo daquilo que é a abolição, né? É a abolição das dinâmicas autoritárias, né? Essa é a minha orientação, né? Tem que abolir todas as dinâmicas autoritárias. Essa é a minha obsessão, o meu fanatismo, tá? E isso deve ser orientado por experimentações muito concretas, por intervenções concretas no cotidiano, por experimentação científica. Por exemplo, como que eu posso restaurar? Como que eu vou usar os seus recursos agora para reconstruir a vida das pessoas? Como que eu vou para além daquele papel que é o caso judicial, que é aquele acordo, né, de governança e etc.? Como que eu faço que com os recursos privados cheguem até a vida das pessoas, melhorando as suas condições de vida? Melhorando as condições de vida das pessoas que foram altamente degradadas. E isso não é só do ponto de vista de reconstrução social, mas isso passa também por uma reconstrução emocional, né? Então, isso é o que a universidade pode fazer, né? Desenvolver este nível de experimentação científica, criar medidas objetivas a partir disso, validadas cientificamente, né? Porque, do contrário, a gente vai entrar no mesmo joguinho do fanatismo moral, né? Nós vamos ser vitimizados por aquele discurso, né, de que alguns anos de ditadura vão consertar esse país, né, e etc. A gente continua sendo vitimizado pelo fato de que a universidade não faz nada que presta, que a universidade é um entulho, né, de patrulha ideológica, etc. Toda aquela linguagem agressiva. E aí a gente olha para o sistema de justiça. Ele vai acabar seguir reproduzindo, né, o fanatismo moral, né, de nós vamos acabar com a corrupção, etc., né, e que leva o país a um grande movimento de deslegitimação da política e o surgimento desses atores aí com os quais a gente é obrigado, a conviver.
Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu queria agradecer imensamente a presença aqui hoje com a gente do professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Eduardo Saad Diniz. Professor, muito obrigada pela sua participação e o USP Analisa está sempre aberto para discutir essas questões.
Muito obrigado, Thaís. Eu te agradeço muito por essa oportunidade, né, de dar visibilidade às nossas pesquisas e de construir diálogos mesmo, né, a partir da universidade. Muito obrigado.
E lembrando aos nossos ouvintes que a partir da próxima semana, USP Analisa sai de férias. Enquanto a gente prepara uma nova temporada, você que nos ouve pela Rádio USP vai curtir uma programação musical de qualidade nos horários do nosso programa. No dia 3 de fevereiro, a gente retorna com mais uma série de boas entrevistas para você se manter informado. Um ótimo final de ano para você e até a próxima temporada.
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.